Tento arranjar pá, ferramentas com Lifetime Deal, epá, pronto,
Pois.
algumas para
Olha, eu
trabalhar.
compro algumas e nem as toco. Enfim.
Pois, eu
É o
também
problema.
não tenho assim muitas, portanto, porque sempre que vou lá, ok, isto vai acrescentar alguma coisa, vai dar, ok, muito bem, senão, não, não. Porque pronto, aquilo eu conheço pessoas que são um bocado viciadas a comprar coisas lá.
É verdade, é verdade. Às vezes as promoções são tão boas, não é? Que dá
Sim,
vontade.
sim, sim.
Ok, já está a gravar, Tiago. Vamos em
Ok.
frente.
Ok.
Ok, vamos lá então. Olá a todos, para quem nos ver no YouTube mais tarde, ou quem nos estiver a ver no YouTube, e quem nos estiver a ouvir no meu podcast de Miguel Brandão. Hoje tenho aqui um empreendedor, não sei se poderia chamar assim, Tiago, um profissional do digital. Pronto, já vamos falar um bocadinho disso. Tratando aqui um colega de trabalho da mesma área, que é o Tiago Nicho, do Algarve, certo, Tiago?
Sim,
Falamos
estou no
poucas vezes.
Algarve, exato.
Ok, também já vamos saber isso. É importante conhecer profissionais do Algarve, porque normalmente é sempre de Lisboa para cima. E pronto, fiquem por aí até ao fim, vai ser bem, bem interessante. O Tiago vai partilhar aqui muito boa informação para vocês, que estão a começar ou não. E vamos a isso, Tiago, vamos então começar. E vou já perguntar o seguinte: que eu me lembro, Tiago, eu sei que conhecemos, vieste ter comigo, ou eu fui ter contigo, já não me recordo, num evento qualquer que eu estive no Algarve, no
Sim,
evento
no Xer
no
Algarve,
Cher, no
sim.
Cher Algarve,
Fui
já lá
ter,
vai uns
pronto,
aninhos, lá vão uns
já
aninhos.
conhecia o teu trabalho, já segui o teu trabalho e depois foi aí que, pronto, digamos que fui ter contigo, né, e para te conhecer pessoalmente, foi no Xer Algarve, exato. Que
Pois,
foi, epá,
para aí, antes da pandemia.
foi antes, sim, exatamente. Portanto, só não sei
Já
se foi
tem uns
para
bons
aí,
anos.
talvez 2018, 2019, não sei já
É
bem.
por aí. Foi
Por
mesmo
aí,
ali
exato.
antes da pandemia, de
Exato.
rebentar. Sim, eu recordo perfeitamente desse evento e também de estarmos ali um bocadinho à conversa. Parece que este ano também vão também fazer novamente, mas já com uma versão mais ligada para startups, parece-me. Fiquei
Sim, vi qualquer
com essa ideia.
coisa. Sim, vi que qualquer coisa
Não
nesse
tanto
sentido.
palestra de partilha de conhecimento de especialistas ou de profissionais, mas mais numa vertente para ajudar as startups e negócios aí
Sim.
pela zona do Algarve, pareceu-me. Ok, muito bem. Tiago, diz-me então o que é que tu fazes ou como é que começaste a trabalhar nesta área do digital. Pronto, não quiseres falar, não fales, atenção,
Sim, sim, sim.
tens liberdade
Tipo,
total para isso.
sem
É que eu faço
problema.
perguntas um bocadinho diretas, se não quiser responder, perfeito, não há problema nenhum, ok? Como é que
Certo,
começaste? Como é
certo, certo.
que entraste no digital? Porquê o digital?
Pronto, é assim, a área do digital, não propriamente o marketing em si, sempre desde pequeno que tem uma ligação com essa vertente. No entanto, foi em 2018 que eu decidi, enverdar por esta área, como um profissional. No entanto, estava a trabalhar na grande distribuição, portanto, trabalhei 14 anos na grande distribuição, no Grupo Auchan, foi onde foi uma grande escola, principalmente na área do comércio, de vendas, cliente, ao qual era responsável por o departamento tecnológico e também na área de serviço pós-venda. Portanto, isto em loja, portanto, trabalhei na loja de Faro e depois fui para a loja de Portimão. Mas foi nessa altura, em 2018, que decidi ir o meu caminho a sério. E foi quando? Foi quando a Lisbon Digital School abriu em Lisboa e até tinha falado com um amigo meu de infância, que também tem uma empresa na área tecnológica, que é a Rupel, o Rui Alves, e falei na altura sobre a pós-graduação e ele aconselhou-me: epá, se vais perder 6 meses. Perder, como quem diz, vais para a pós-graduação, ok, não vais meter as mãos na massa, etc. E eu, pronto, conhecendo-te um pouco, é preferível ires por esta vertente. Foi quando abriu a escola, e eu fui aqui do Algarve, portanto, tinha aulas umas 2 vezes por semana. Portanto, aquilo eram vários formadores. A minha primeira formação foi com o Marco Gouveia, em SEO e depois Google Ads. Foi a primeira formação a estrear lá e fui.
Desculpa interromper, Tiago, mas então conheceste a Virgínia, que já não está cá.
Sim, conheci, sim, conheci.
Que era responsável
Tive a
na altura.
oportunidade de conhecer, sim, exatamente. Ou seja, ia daqui, saía do trabalho, às vezes, pronto, como também tinha essa possibilidade por ser responsável, pronto, tinha isenção de horário, falando com a minha diretora na altura, portanto, que expliquei o que é que estava a fazer, e eu saía às vezes mais cedo daqui de baixo, para, ia de carro para cima, para ter as aulas.
De onde, Tiago? Mas de onde? Do Algarve?
Portimão, sim, sim. Portimão, sim, na altura, okay. Sim, sim, exatamente.
Portimão, Lisboa, Lisboa. E depois vinhas para baixo?
Vinha logo para baixo, exatamente.
Se portanto, dá chegava... quanto tempo? Por dia?
Essas, ou seja, o trajeto, ir e vir, sim, e são umas 3 horas, porque eu fazia misto, estrada normal, autoestrada, porque a autoestrada era assim um bocado monótono, pois. E eu, para não deixar dormir, ou, pronto, ia pela estrada normal.
Isto, depois isto acabava... Isto é bom, Tiago, deixa-me só aqui um parênteses, e obrigado por estar nesse... É bom porque, atualmente, os profissionais de marketing digital têm que perceber que o esforço que nós fizemos é este esforço que eles têm que fazer também. Porque nada é grátis, e quando queremos evoluir, aprender e sermos profissionais, temos que fazer este esforço. Eu também já fiz vários esforços desse tipo. Ia para muitos sítios, para muitos lados, e temos família, não é?
Exato.
Quem pensa que tirar um curso e está feito, já sabemos tudo e mais alguma coisa no digital... Enganem-se, porque isto não é assim. É preciso muita luta e está constantemente a aprender. Isto foi isto, Tiago, de Portimão para
sem
Lisboa
dúvida.
E de Lisboa sempre por tempo para frequentar essas aulas. Essa
exatamente.
Digital.
Ou seja, força. Naquela altura não havia aquilo que nós atualmente temos e também o
é
facto
verdade.
De termos vivido a situação que vivemos, que muita coisa migrou também para o digital. Naquele momento, aqui no Algarve, não havia nada disso, então tive mesmo que sair de onde estava. Chegava a casa aí à 1 da manhã, no dia a seguir, às 7:30 da manhã, mais ou menos, já estava na minha loja em Portimão, a trabalhar. Ou seja, o meu dia basicamente começava às 5:30 da manhã. Isto porquê? Porque para além desta parte aqui de estar a fazer a minha transição profissional, eu já tinha uma empresa que comecei em 2016 com a minha mulher, que é uma empresa ligada à área de fardamento e personalização em bordado. Portanto, eu tinha mais essa parte.
E já vendia online? Já vendiam online ou ainda não?
Sim, nós já tínhamos uma loja online, sim, sim. Já tínhamos uma loja online,
porque,
pronto, é eu que trato dessa parte toda. Pronto, e no meio disto tudo tenho 2 filhos, né? Portanto, também tinha que...
Família,
é isto,
é
né?
Atenção.
E fiz isso, é assim, basicamente, durante um ano foi um bocado esta a minha vida, né? Assim, para cima e para baixo, etc. Fiz várias formações na Lisbon Digital School.
E Tiago, nunca te passou pela cabeça, estou farto disto, vou desistir disto, não quero saber mais disto?
É assim, vamos lá ver, lá está isto, nós temos que ter um propósito muito forte ou muita determinação. E eu, onde estava na grande distribuição, eu percebi no meu trajeto e o que estava a acontecer, porque a empresa também estava a fazer mudanças, e eu percebi que o meu caminho futuro não ia ser ali, ou seja, aquilo era como alguém me disse proximamente, disse, isto é uma jaula muito pequena para ti. Então eu fiz um plano, obviamente fiz um plano que era para sair mais ou menos a 3, 5 anos, portanto enquanto estava no Auchan, para fazer essa transição a 100%, porque nós sabemos que nunca há o momento certo e começamos a querer fazer o momento perfeito para sair, não é? Temos as nossas responsabilidades, etc.
Claro.
Mas houve um evento na empresa que me fez sair mais cedo ainda. Ou seja, em que eu até cheguei a casa e partilhei com a minha mulher, é assim, eu vou sair daqui porque pronto, eu tenho que ir.
Já não dá.
Já não dá, pronto. Isto foi o quê? Foi realmente uma situação que aconteceu, que era uma oportunidade que ia ser, que era realmente uma vaga no marketing, mas no Algarve, ou seja... A empresa estava a fazer essa transição, várias mudanças, iria ter uma pessoa no Algarve para tratar do marketing, mas a parte de mãos na massa, ou seja, reportando, obviamente, à central, não é? Que tem o departamento de marketing, etc. Portanto, ia fazer outro tipo de trabalho para a zona do Algarve. E pronto, ou seja, a situação surgiu, já chegou ao ponto que eu cheguei mesmo a ir à sede falar com o responsável máximo da empresa, departamento de marketing, estava tudo certo. No entanto, depois no fim, o diretor-geral achou que essa pessoa não fazia sentido. Ou seja, estava tudo certo, mas depois no fim voltou atrás. Ou seja, aqui também foi um bocado a maneira como a empresa geriu a situação, os recursos humanos, neste caso a hierarquia direta dos recursos humanos, depois, porque já estávamos à procura de uma pessoa substituta para o meu lugar, mesmo internamente,
pois,
etc., para eu fazer essa transição. Eu, ia sair, mas como pensei, ok, eu aqui agora vou poder pôr em, na prática a 100%,
claro.
Pá, na empresa vou aprender mais, fiquei, eu tinha a minha data para sair, mas ok, eu vou ficar aqui mais um ano na minha cabeça, epá, e depois eventualmente vou sair, mas vou pôr em prática aqui as coisas. Como isso não se proporcionou e foi um bocado mal gerido pela empresa, eu decidi eu pelo meu próprio, pelos meus próprios pés.
É agora mesmo.
Exatamente, falei com a minha diretora na loja e abertamente, porque falava abertamente sobre estas coisas sem qualquer problema do que é que estava a fazer, portanto, o que é que fazia. Portanto, também não foi grande novidade porque a pessoa, não é? Nós também temos um momento de avaliação, conversamos com a nossa hierarquia e a pessoa também compreende que eu tinha outras ambições e tinha outra vontade de porque eu se estiver num sítio e se não aprender, se não crescer, não, para mim não faz muito sentido. Não sou daquelas pessoas de ficar, ok, vamos ficar aqui à espera, exatamente,
a vida toda, então por coisa. Ali,
pronto, sempre foi assim, sempre me levantei de manhã com grande vontade. A partir do momento que tu já não começas a ter aquela vontade de entregar tudo, epá, não pode ser. E pronto, e foi um bocado isso, e acabei por sair.
Tiago, e em casa? A tua esposa assimilou bem a ideia, sim, do género, sim. Ok, aqui estou fixo, estou a ganhar dinheiro, não estamos a ganhar
claro,
dinheiro.
Claro, claro.
E agora
claro.
Passava uma situação um bocadinho, ok, não sabemos o que vai acontecer. Eu falo-me também, estou a perguntar, porque também passei por essa fase também, não é? E o apoio, exato, de quem está ao nosso lado todos os dias é extremamente importante.
Sem dúvida, o apoio... O nosso ambiente familiar é, sem dúvida, muito importante. Uhum. É claro que eu, durante esse período, enquanto estava a fazer transição, e como partilhei aqui, já tinha uma empresa, neste momento, era a minha mulher era e é a pessoa que está mais na linha da frente e, na altura, também muito na linha da frente, ao qual eu disse, é assim, desse lado, nós temos que fazer mais isto, porque eu tenho que sair daqui. Portanto, pois, ou seja, pois. Claro, também foi ali... um bocado alguma pressão, mas obviamente que sempre foi uma pessoa que apoiou sempre em tudo. É claro que depois tu também tens no teu ambiente familiar, às vezes os teus pais, claro, querem o melhor sempre para ti, como é óbvio, mas, epá, o que é que vais fazer? Pois. E tal, vê lá e tudo mais. Assim,
cuidado,
mas isso, exatamente, isso vai sempre acontecer, a maior parte das vezes, isso também partilho para... a maioria das pessoas, que é que a nossa família, se calhar, em muitos casos, não vai quer a nossa segurança, não vai querer que nós vamos nos colocar em desconforto, ou pois. Lá está a tal segurança, obviamente um salário ao final do mês, e eu já trabalhava há 14 anos no grupo, e como responsável, não é? Portanto, não era pois. Propriamente um salário baixo, que eu tinha,
exato, exato.
Uhum. E mesmo próprio, outros incentivos, etc. Mas eu decidi arriscar. Claro que não fui sem, vá, digamos assim, sem paraquedas, e também claro. Digo às pessoas que podem, e é possível, hoje ainda mais, é possível fazer essa transição de forma faseada, ou seja, sem paraquedas, que as pessoas, ok, vou-me despedir e pronto, e depois logo se vê. Não, uhum. Traça um plano, eu tracei um plano. É claro que nunca vai ser como nós pensamos inicialmente. E foi isso que aconteceu. Portanto, claro que quando apresentei aquela, né, a minha demissão, dei o tempo que for, se foi necessário, etc. Claro que sente-se ali um bichinho, não é? Epá, é que isto agora é mesmo a sério.
É sério. E, Tiago, arrependes de alguma coisa que nessa altura
fizeste? Não me arrependo de nada, não me arrependo de nada.
Eu também não.
Nada,
tudo igual
nada
ou pior ainda.
Se calhar o arrependimento era, pá, devia ter sido ainda mais cedo, mas mais pronto, cedo. É o que é, faz parte.
Exato.
Portanto, não me arrependo absolutamente de nada.
Pronto, fizeste essa transição para o digital. A partir do momento que percebes que é aquilo que tu gostavas e aquilo que tu querias... começaste também a desenvolver, se calhar, novos negócios e evoluir e a fazer crescer a loja online também, o vosso negócio, não é?
Sim, 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 sim. Depois... essencialmente, desculpa.
E depois, a partir daí, ou seja, eu consigo trabalhar clientes também. No teu pensamento, digo eu, não sei, eu consigo também trabalhar clientes, consigo ajudar clientes, vamos lá e vamos ganhar mais dinheiro, que é mesmo assim. Foi mais ou menos
exatamente,
isso.
Exatamente, ou seja, consegui dedicar-me mais também à parte da empresa no digital, e também como tem esta vertente de vendas comercial, também muito tratar importante. Dessa parte, porque pronto, quem é empreendedor sabe perfeitamente os pratos que nós temos que rodar e sem vendas não há nada, portanto sempre aprendi, mesmo na grande distribuição, que é uma escola fortíssima, que a venda tapa tudo, nós podemos ter várias lacunas na empresa e para tratar, etc., mas a venda tapa tudo, portanto a venda tapa tudo. Claro, consegui mais tempo para isso e também começar-me a dedicar depois a 100% à prospeção de clientes para a digital.
Sempre aí no Algarve? Acabaste, portanto, os cursos, sim, as formações?
Sim, sempre no Algarve. Aliás, continuei sempre, como habitualmente faço sempre, todos os anos invisto sempre também em formações. Portanto, tirei outras formações. Acabei depois, na mesma, por fazer a pós-graduação online, no IPAM também, fiz a pós-graduação, ou seja, e também posso dizer que é muito mais proveitosa fazer depois, já com experiência de mãos na massa e outras experiência também e formações nessa área, do que propriamente depois há coisas que aprendemos numa pós-graduação que, se formos para lá a zeros, no meu ponto de vista, não conseguimos assimilar e compreender tão bem o conteúdo, que também é de grande valor, que é lá partilhado. Nesse sentido, mas sim, depois acabei por me dedicar mais a 100%, como faço atualmente, nos dias de hoje, portanto.
Ou seja, estás então já desde 2000 e muitos,
sim,
não é?
2018, exato, final de 2018, sim. A isso, digamos, a 100%, porque pronto, comecei,
já fazia
algumas coisas, etc., mas vá, digamos... All in, assim, em 2018.
E com a pandemia, Tiago, como é que... É assim, eu já trabalhava muito a vertente a partir de casa. E sou a favor já há muitos anos. Depois li uns livros e tal, e então é assim, não, é isto mesmo. Por acaso tinha um livro que já não sei... pronto, depois eu vou buscar. Em que eu disse, porra, é mesmo isto? Isto gastar dinheiro em escritórios, luz, água e deslocações... Já antes, muito antes da pandemia, isto não pode acontecer, são despesas fixas que não podemos ter. Exato. E pronto, e lá consegui, e desde muito cedo que trabalho, ou a partir de casa, ou do café, ou do restaurante, seja onde for.
Exatamente, exato.
Chegou a pandemia, como é que foi a reação aí dos negócios, dos teus clientes, como é que te sentiste, o que é que sentiste?
É assim, pronto, acho que estou para toda a gente, ou seja, eu comecei a pensar em tudo o que tinha aprendido sobre vendas e tudo mais, e pensei, isto não há nada nos livros que pense numa perca de 100%, ok? 100% sem nada, ou seja, parou tudo. Assim, tanto para a parte da empresa como para a parte do digital, ficámos ali a pensar. No entanto, nesse período, assim, nos meus clientes diretamente, houve muitas pessoas que pararam totalmente, pronto, explicaram a situação, pronto, e ficou claro. Parado, não é? Tive pessoas que, com a situação, algumas entraram em pânico, no senso, eu tenho que pôr o meu negócio no digital, não tinham nada. Quer fazer uma loja online, ligavam-me, eu pronto, quer dizer, isso, tentei ajudar o máximo de pessoas, mas obviamente nós sabemos que um e-commerce do zero não é assim, e não é pronto, já está, agora amanhã vou vender paletes. Isso não é assim. Pois. Um e-commerce tem o mesmo trabalho, ou mais trabalho, quando temos uma loja física, tem que ter a mesma dinâmica, etc., pronto, uma série de coisas. Na parte da empresa, é assim, nós, passado ali aquele período em que ficámos mesmo obrigados, que não pude sequer fazer nada, porque passado essas duas semanas, nós continuámos a trabalhar do outro lado, porque como tínhamos e-commerce, tínhamos a vertente que podíamos...
continuar a vender.
Assim, nós começámos a pensar, o que é que vamos fazer? Ok, tivemos a questão, porque trabalhamos nessa vertente, a área de fardamento, fomos certificar uma máscara para poder fazer produção, começámos a ver o que é que podíamos fazer.
Pois.
A parte também daqueles equipamentos para os hospitais, etc., isso na vertente da nossa outra empresa, foi isso que nós começámos a fazer. Criámos uma submarca dentro da empresa, ou seja, como estávamos ligados à indústria do têxtil, criámos um pequeno e-commerce sobre... tecidos, acessórios, etc., e tudo mais para as pessoas comprarem, produzirem, ou seja, fizemos
só
isso.
Um nicho muito focado.
Exatamente, exatamente. Assim, na parte da vertente digital, tirando estas pessoas que queriam meter os seus negócios online, foi alguma oportunidade. Agora, muitos dos clientes fixos que tinha, perdi para aí mais de 80%, praticamente. Perdi isto, parou tudo.
Pararam
sim,
tudo.
Sim, sim, sim.
Isso. Eu, por acaso, foi o contrário. Foi a altura que tive mais trabalho. não sei por que era galá, quer dizer, sei, não é? No fundo, no final, até sei o porquê, mas tive muito mais procura. E trabalhei normalmente, ainda ganhei muito mais dinheiro nessa altura. Mas pronto, mas é diferente. Eu estou aqui no Norte, há mais indústria, as indústrias pois. Aqui precisam de mais apoio no digital, é diferente.
Eu, okay? Eu também acho que no Norte existe mais maturidade no tecido empresarial, nesse sentido, como estás a dizer, do que propriamente aqui na Zona Sul, por exemplo.
Pois, vocês aí, já agora, Tiago, era uma questão que te queria colocar, e coloco sempre quando vou ao Algarve, seja trabalho ou férias, coloco sempre esta questão. Vocês, praticamente, as keywords de trabalho são sempre as mesmas. Aluguer de casas para férias, apartamentos para férias, casa, não sei se, atenção, não sei se é o teu caso, que trabalha essas keywords. A Dengan, por exemplo, conheces, eles, os clientes deles é tudo ligado à hotelaria e turismo. Ou seja, a sensação que nós temos aqui é Algarve é hotelaria e turismo, ponto. E depois ali dentro, você tem que trabalhar os hotéis, a trabalhar os apartamentos, blocos de apartamentos que têm que precisam ser alugar na altura das férias e não só. Ou seja, anda tudo ali à volta daquilo. Não sei se existe algo de diferente. Algo de nicho, não sei.
Olha, vou-te dizer que a maioria dos meus clientes não são do Algarve. Essa também é uma partilha que vou fazer. Pronto, tenho também alguns.
Isso é bom.
Não tenho ninguém a trabalhar neste momento ao nível da hotelaria.
É um terror.
No digital, exatamente. Pois, não tenho nada disso. Claro que se falarmos na outra vertente da outra empresa, sim, trabalhamos essa vertente no fardamento para a hotelaria, sim. Mas na parte do digital não tenho nenhum cliente ligado
isso é bom.
À hotelaria.
Isso é bom, pode vir crises, pode entrar em crises de qualquer
pronto, isso,
coisa.
Isso também, lá está, é assim, o Algarve tem esse muito grande peso na parte da hotelaria, seja lá. Isto é, eu também aprendi que se estás muito dependente de uma categoria ou de um nicho no teu negócio, se esse nicho se constipar, estás tramado, não é?
Lá está, é a tal questão de meter os ovos todos na mesma cesta.
Exatamente, pronto, tento de diversificar, mas por acaso não calhou ainda trabalhar ninguém nessa área.
Já, porque tem muita, muita concorrência, e eu estou a falar, digital todo. Digital.
Mentira, pronto, trabalho, tenho um restaurante como cliente.
Mas não, o teu foco não é só clientes ligados ao turismo.
Sim, não.
Pois, e eu pensei que sim, eu pensei que aí vocês só trabalhassem sempre ali naquela bolha do turismo, mas
sim,
afinal
não,
há algo
não.
Mais.
Sim, felizmente também não estou dependente só disso. Exatamente.
Então, já é muito bom, porque isso exige um esforço gigante digital, sabe perfeitamente disso. Ok. Tiago, então passa a pandemia, mas concretamente, ou seja, agora esquecendo a parte de a tal segunda empresa que tu tens para o fardamento,
sim.
Esquecendo
exato.
Um bocadinho isso, o teu trabalho diário é, claro, temos que vender sempre todos os dias, como é evidente, não é? Isso tem que ser, nós profissionais de Estado temos que vender, temos que estar a par das novidades, a par de eventos, aprender todos os dias, etc, etc. Mas o teu dia-a-dia é trabalhar do digital todo, ou seja, tens um cliente que tens que trabalhar redes sociais, o email marketing, tens que explicar como criar conteúdos ou não, ou criaste os conteúdos, ou vocês criam os conteúdos e o cliente não cria nada, ou o cliente cria e vocês dão consultoria, ou seja, é o marketing digital 360 que trabalhas, ou tens alguma área que és especialista e já estás focado e queres ir por aí?
É assim, trabalho numa vertente 360, a minha espinha dorsal é o tráfego, neste caso pago e o SEO, uhum. Depois trabalho as outras vertentes, como o email marketing, a criação de conteúdo para por exemplo, para a parte de SEO, para mesmo a landing page, próprio website, uhum. E-commerce do zero, portanto, já fiz mais isso, embora às vezes possa aparecer. A parte das redes sociais, ou seja, ajudo mais o cliente. Não é tanto por aí que eu porque é uma área, a parte das publicações, etc. Okay. Posso criar, ajudar o cliente a criar a estratégia nesse sentido, mas capacito para fazer o conteúdo.
Pois.
Portanto, é mais nesse sentido. Mas, por
e
exemplo,
é...
aqui,
sim, força.
Posso dar aqui um exemplo de um cliente recente, que até é um e-commerce de bicicletas. Portanto, aí vamos trabalhar a parte do SEO, o tráfego, mas também vou entregar a estratégia de conteúdo, mas eles fazem para, eles fazem. Para as redes sociais, exatamente. Exatamente.
Ok. Gosto, por acaso, mas sou eu aqui agora, ia pensar e ouvir, gosto dessas três, porque eu detesto redes sociais, mas sim, precisamos delas, não é? Mas precisamos
sim,
delas.
Sim, claro, claro, claro.
Tens alguma área do digital em que te sintas super confortável, no sentido, adoro fazer isto, todos os dias gosto de fazer isto?
É assim, a parte do tráfego pago e esta parte do SEO, por exemplo, como agora este cliente novo em que vou trabalhar SEO, porque assim nem todos os clientes estão disponíveis para trabalhar SEO, e tu sabes muito bem que é uma coisa que não tem resultados imediatos, e pronto, e isso hoje em dia, que quer numa sociedade de resultados para hoje, para ontem, muitas das vezes há pessoas que não estão ainda preparadas para isso. Pronto,
neste caso, já lá vou, essa seria a minha próxima pergunta. Já lá vou. Portanto, a área de captar visitas, ou seja, qualificadas, como é óbvio, para é a área que te fascina, ou seja, tu gostas.
Sim, sim, sim.
Sentes-te bem e mesmo estás
na própria vertente do tráfego, que é a geração de leads, é isso que eu também gosto muito.
Pois.
Em várias áreas de negócio, pronto.
Que e qual
trabalho
é a tua opinião?
Com várias.
E qual é a tua opinião agora que... estamos a ver aqui no mercado, que são influências dos Estados Unidos, do Brasil, principalmente desses países. Espanha também já se vê muito. Como é que se chama aquilo? Ou seja, vender em massa, vender cursos para massas. E lançamentos.
Okay. Os lançamentos, sim.
Os lançamentos. Lançamentos de um curso digital, de um infoproduto, e que lançamos aquilo e ganhamos milhares de euros à partida.
É assim, conheço bem, aliás, tive conhecimento para aí mais ou menos em 2016, 2017, comprei na altura um livro do Jeff Walker sobre o lançamento, que é, vá, digamos, é o pai da forma de lançamento, depois mais
sim,
tarde
já
também...
Já vi que está aí, está aí atrás.
Sim, sim, mais tarde tive também o conhecimento do Russell Brunson, ClickFunnels, pronto, tive o conhecimento dessas duas vertentes, que até na altura, uma pessoa, pronto, que é muito... É uma referência, vai, em Portugal, do marketing digital, que é o Paulo Faustino. Na altura foi uma formação dele e falei-lhe dessa pessoa que tem o ClickFunnels, e ele, epá, não sei quem é, mas pronto, que atualmente ele hoje usa essa ferramenta e pronto. Isso já é um mercado muito maduro lá fora no estrangeiro, e depois, principalmente, neste caso, na América... Os brasileiros bebem muito dos americanos e depois nós exatamente. Vamos beber aos brasileiros, porque estamos um bocado ainda desfasados do Brasil, né? Que eles estão mais avançados do que nesta
vertente.
É verdade,
concordo.
Mas é assim, eu acredito que isso é um potencial atualmente agora que está um bocado a explodir em Portugal. Né? Já algumas pessoas que já têm mais alguma experiência nisso, de, se calhar há 3, 4, 5 anos atrás... Mas agora é o que estamos a ver aqui, isso, e também já partilharam comigo, do Brasil, né? que sim, Portugal agora vai explodir isto, vai explodir esta parte.
E veste a criar algo desse género nos próximos 2 anos, por exemplo?
Sim, vejo.
Eu também. Não tanto assim, aquele show-off todo, digamos assim, entre aspas, que pronto, cada um faz o que quer. Mas também vejo ali a fazer qualquer coisa nesse sentido, parecido, talvez. Pronto, são áreas que temos de estar atentos, lá está, como tu disseste há pouco e muito bem, temos de estar sempre a aprender, sempre atentos, porque é que o mercado
está lá presente. Sim, claro. Este é um grande desafio desta área, que isto é tanta informação atualmente e tanta coisa, pronto, mas temos que conseguir fazer essa triagem, mas estamos sempre a aprender, sempre.
Sempre, todos, é verdade.
É incrível, sim. É.
E sem dúvida. E depois os burnouts apanham-nos assim a meio do caminho.
Pá, felizmente, não sei, talvez já pelo meu caminho, trajeto, etc., consigo ter atenção a essa parte. É claro que às vezes a pessoa também tem dias assim um bocado subcarregados, mas também acredito que vejo hoje pessoas que estão a entrar neste mundo e sentem-se um bocado perdidas, sentem-se aquela parte de depressão e daquele síndrome do FOMO, é pá, tem que ver aquilo, tem que ver aquilo outro, não sei o quê. E às tantas é tanta coisa que já não começam a pôr em prática aquelas, o básico, não é? Eu também sou muito defensor do básico, é pá, faz o básico bem feito.
Sem dúvida.
E isso acho que é importante. Sim,
mas cada vez mais, acho que, paralelamente ao nosso trabalho, e nas outras áreas também é um bocadinho igual, mas falando concretamente do nosso trabalho diariamente, marketing digital, paralelamente está sempre ali o burnout, sempre ali quase atacar-nos, sempre ali disponível mesmo para nos assim, pôr a mão e atacar-nos.
Se houver uma consciência nesse sentido, tu estás mais apto para... Epá, espera aí, estás mais consciencializado para isso. Se calhar pois. Quem não está consciencializado para esse tipo de situações... Pode cair, sim, sim, pois. sem dúvida.
É, isso eu noto que é um problema cada vez que está a atingir muitos profissionais das nossas áreas. Ok, Tiago, pronto. Agora queria tocaste nesse assunto, nessa questão do SEO, porque pronto, eu trabalho, o meu foco é só o SEO já há muitos anos, apenas e só o SEO, nada mais, o resto interessa-me, mas ao mesmo tempo não me interessa, porque preciso, interessa-me porque preciso. Como digo, o resto é redes sociais e por aí fora. Bom, mas a minha questão é. Os teus clientes, quando tentas captar um cliente, primeiro ponto, como é que tu consegues clientes, se quiseres partilhar, atenção,
sim,
se quiseres
posso partilhar. No,
ou dar um
sim,
exemplo,
sim, sim, sim.
Podes dar um exemplo até que correu mal, eu tenho exemplos que correm mal, olha, tenho um exemplo agora muito, muito recente, e até posso partilhar, depois da tua partilha também posso partilhar. Como é que os clientes chegam a ti, se tu trabalhas para, se captas tráfego, fazes publicidade, e-mail marketing, se vais para o LinkedIn, pronto. Essa questão. E depois, sim. Como é que tu vendes ao cliente? Claro, vais analisar o cliente e, que, é que, vai, e que tipo de serviço é? Ou seja, este cliente precisa de tráfego, mas vou tentar vender o SEO, vou tentar vender ads, ou vou tentar vender email marketing. Como é que tu fazes essa gestão toda?
Sim, sim. Em relação à parte de captar clientes, já fiz tudo. Atualmente não faço tudo já. Mas desde prospeção fria mesmo, portanto, ao mandar e-mail ou mensagem e depois de analisar um potencial cliente, faço isso sempre de forma personalizada e não robotizada. Ok, pego aqui e vou mandar para uns quantos. Não faço isso dessa forma. Antes de começar a 100% nesta área, comecei um ano atrás a fazer conteúdo. Faço conteúdo também, porque também às vezes tenho algumas mensagens, pessoas que já vêm a mim para procurar soluções para os desafios que têm dentro desta área. Pertenço a um grupo de networking profissional, que é o BNI, não sei se já ouviste falar.
Sim, conheço. Pronto. Já fui convidado várias vezes.
Pertenço a um grupo desses online, 100% online. Portanto, faço também sempre que posso a parte do networking. Porquê? Porque considero que o networking é muito importante.
É verdade.
E também, para mim, o networking é quase como a prospeção a funcionar de forma automática para mim. Faço parte das comunidades, ou seja, também o facto de também estar presente nessas comunidades, ajudar outros membros, às vezes surgem oportunidades. Portanto, posso dizer, faço parte da mentoria do Luciano Larroça e faço parte do PAD, Programa de Aceleração Digital.
Duas grandes comunidades, com muita gente lá dentro.
Pronto, exatamente. E já estou pelo segundo ano, ou seja, estou lá, não é só, digamos, para absorver, obviamente, conhecimento e as formações que estão disponíveis, o que esteja lá, mas já estou mesmo também muito pela comunidade, porque a própria comunidade faz-nos aprender. E pronto, e também tenho sempre esta postura, e porque gosto, ou seja, eu gosto de ensinar, gosto de ajudar, e portanto tento sempre também ajudar sempre que posso. As pessoas que lá estão, acima de tudo, essa é a minha fonte também de prospectar clientes.
Resumindo assim um bocadinho, acho eu, se não vou dizer as neiras, mas se disser algo mais neira, diz-me, Tiago. No fundo, é organicamente, vais fazendo tudo isso e organicamente os contactos vão entrando.
Sim, também faço campanhas pagas. Atualmente não tenho feito muitas porque felizmente tenho tido muito trabalho e pronto.
E as campanhas pagas, os potenciais clientes chegam das campanhas pagas, tens tido bom feedback?
Sim, é assim. Atualmente, eu também fiz um teste uma vez para um país em que não foi muito positivo, partilhar. Portanto, isto fora Portugal, mas experimentei fazer em Angola, né? Pensei que é uma área que está em expansão. No entanto, as pessoas que chegavam até mim, reparei que estavam num nível muito abaixo nesta vertente, não tinham noção de muita coisa. É assim, acredito que será possivelmente um mercado bom para explorar brevemente, se calhar na área da formação, porque pronto, Estou Angola e estou a falar mesmo cidade de Luanda, não é? Porque
Pois, o resto.
sim, também tenho alguns conhecimentos de lá e também tentei sondar com algumas
Claro,
pessoas,
claro, claro.
mas pronto, ainda está numa fase muito, muito abaixo. Então,
Pois.
essa parte aí por acaso não resultou muito. Tirando esporadicamente algumas campanhas que faço nesse sentido, que tento ter aquilo que eu chamo uma sessão zero, ou seja, em que falo com a pessoa, analise aquilo que a pessoa tem. E, portanto, faço uma proposta, digamos, de valor para, nesse sentido. E tem
Ok.
resultado, algumas coisas têm resultado, sim.
Eu fiz esta pergunta muito rapidamente porque há uns anos atrás, antes da pandemia, também fiz um pequeno teste. Epá, e o que chegava do online, meu Deus, aquilo foi isso. Não, isso foi durante uma semana, chegou a alguns contactos e aquilo era mesmo do género 100 euros. Só que tinham 100 euros, só tinham 200 euros, eu não tinha mais nada, mas principalmente não fazia a mínima ideia o que era esta coisa do digital. Já nem estou a falar desse
Pois, pois,
digital.
pois, pois.
Pronto, e aquilo não correu nada bem, eu a partir daí nunca mais fiz nada disso. E faço também muito o que tu fazes, principalmente networking. Muito, muito, muito mesmo. É isso, é por aí que. E eu passo a palavra ou
Passa a
boca a boca.
palavra, exato, sim, exato.
E já estás a entrar no campo que é de. Ou seja, quer ter aquele cliente em mira, digamos assim. E como é que tu fazes para captar o cliente? Notas que o cliente tem conhecimento, já tem uma equipa interna, não tem, que se calhar que vais apresentar ali uma estratégia de qualquer coisa, e o cliente vai gostar, mas depois sentes que ele não percebe nada ou não tem dinheiro para investir, sentes alguma coisa deste tipo?
Sim, é assim, pronto. Nas primeiras abordagens eu faço logo uma pré-análise de várias
Pois.
informações, logo para poder qualificar essa parte. Mesmo nos canais que eu tenho, que quando chegam a mim, por exemplo, ou no meu site, eu já no próprio formulário já faço alguma triagem dessas do género que também faço às vezes esta pergunta e às vezes há empreendedores que não têm a resposta, que é, eu pergunto, qual é o objetivo de vendas para o ano, por exemplo, e
Ninguém
muitos
sabe.
não têm, exatamente, ou neste caso, ok, então quanto é que vamos faturar daqui até ao final do ano? Então qual é o orçamento de marketing, etc. Pronto, isto para termos uma ideia de,
Claro.
pronto, faço essas questões com essas respostas, ou seja, esta vertente aqui consigo fazer
Já
alguma triagem
percebes.
logo, já percebo, exatamente.
Aliás,
Não
a tua experiência de vendas está
sim.
tudo aí, não é?
Exato,
Já.
exatamente. Eu quando começo a falar, porque pronto, para mim o vendas e marketing estão de braço dado, para mim
Sempre,
estão de braço
sempre tem
dado,
que ser.
mas pronto, eu entro muito nesta ótica do gestor. Eu começo a fazer perguntas, a perceber também qual é o nível de conhecimento e
Pois.
de consciência que o empreendedor tem sobre esta parte da gestão. Porque quando falamos em resultados, ok, dos anúncios, por exemplo, ok, mas do quê? Ok, então qual é o nosso objetivo de vendas? Não é?
Pois,
Pronto,
tudo isso.
nessa vertente, não apresento, aliás, não envio propostas nenhumas por e-mail, eu não envio propostas por e-mail, eu apresento a proposta. Neste caso, podemos ter uma primeira reunião, ou seja, já venho com essas triagens, etc. Vou tentar conhecer ainda mais o negócio e os desafios da pessoa, etc. Depois faço uma proposta, neste caso, à medida daquilo que a pessoa tem necessidade, e depois agendo uma segunda reunião para fazer a apresentação, e nessa apresentação eu posso tentar fechar logo, ou eventualmente, se perceber que há ali algumas dúvidas, e se tento perceber as objeções, se não ainda há uma terceira vez para tentar fechar. Mas normalmente é um momento, segundo momento, para fechar essa situação.
Ou seja, já percebeste que cara a cara é onde consegues fechar melhor a clientes.
Sim,
Do que estar a
exatamente.
enviar um documento
Sim.
qualquer
É,
e
esta,
lá vou
é,
analisar.
exatamente, esta diferença, e não sei qual é a tua experiência, mas
É exatamente igual.
pronto, é essa. Faz toda a diferença, porque também é assim. Nós mesmo podemos mandar a proposta, há um e-mail, a pessoa escreve, etc. É diferente porque existem
Exatamente.
várias nuances que nós estamos a apresentar a proposta. Porque é assim, é verdade que eu, se me perguntarem, então, mas tu tens já algumas coisas balizadas? Sim, eu tenho algumas coisas balizadas,
Claro.
mas muitas das vezes, quando vamos a perceber, ok, a pessoa precisa disto, disto e disto, pronto, tem que contabilizar e tem que apresentar a proposta para essa empresa, para essa pessoa, pronto.
Exatamente. Eu também noto isso, exatamente igual. É totalmente diferente marcar uma segunda reunião para tentar fechar do que estar a enviar um e-mail e eles, ah, vamos analisar.
Sim, e depois, também, desculpa, só partilhar, antes que me esqueça.
Força, força.
Depois também, naquela par, quando chegamos ao valor, se houver alguma objeção ou tentativa de negociação, é assim, eu nunca retiro nada do valor. O que eu faço, posso acrescentar alguma coisa, mas o valor eu não vou mexer no valor que apresentei.
Portanto... Eu também evito ao máximo, epá, evito, aliás, foi uma coisa que eu aprendi. Não baixar o preço que lá está.
É o que eu estou a dizer. Pronto, posso adicionar mais alguma coisa ao pacote, exatamente. Pronto.
Olha, até posso partilhar contigo e quem me estiver a ver e ouvir o que estou a fazer neste momento e que até está a resultar. Neste momento, ou seja, há sempre aqueles clientes, ah, e tal, este valor por mês e a 6 meses e não sei, no mínimo, e tal. Pronto, ok. Eu ofereço aqui 2 artigos otimizados para conteúdos informativos para o vosso blog. Nós escrevemos 2 conteúdos gratuitamente todos os meses ou 1 por mês gratuitamente para o vosso blog. Por exemplo,
pronto,
tem funcionado muito bem.
Exatamente.
Pronto, lá está, internamente.
Adicionar alguma coisa, exato. Sim, é isso que eu gostaria de fazer.
É, dar ali qualquer coisa, uma oferta.
Às vezes digo, mais uma hora de consultoria exatamente. Pronto, tento fazer isso também dessa forma, sim.
É, porque neste momento não é fácil, e vou então só partilhar muito rapidamente este mês uma proposta, uma possível, um potencial cliente, que me, portanto, é uma empresa também daqui do Norte, eu não queria estar a falar da empresa, mas que sei que faturam milhões. Uns bons milhões de faturação. Claro que a faturação não é tudo lucro.
Sim,
como nós sabemos,
claro,
não é?
Exatamente.
Mas a partir de se faturam milhões, tem um bom, mais ou menos bom lucro. Já é uma empresa lá dos anos 80, 70, 80 ou 90, que já vende para todo mundo. E então eles contactaram-me para trabalhar o SEO da marca deles, mas para a América do Sul. Ah, perfeito. Temos muitos clientes, já temos experiência para a América do Sul, não há qualquer tipo de problema. Pá, lá demos um orçamento, sempre, lá está, meetings, online, 2 meetings. Depois o cliente ficou a pensar e depois recebi um e-mail do cliente a dizer-me, depois de tudo aquilo, que só tinha 500 euros para o SEO.
Pois.
E eu fiquei assim, então depois de explicar o porquê, os valores, tudo. E depois, né, até um bocadinho de lata, de, ok, com os 500 euros, o que é que consegue fazer por nós? Assim, nada. Assim, não fazemos nada, absolutamente nada por 500 euros.
Pois.
Se calhar consegue, outras pessoas conseguem fazer, nós por 500 euros não fazemos absolutamente nada, porque isso não dá para nada. E não vamos estar aqui a trabalhar gratuitamente. Agradecemos, contato, e fui um diretor. Pois. E eu fiquei assim, pá, como é que é possível? É que eu antes tive a explicar. Porque não utilizo palavrões digitais. O que é que podemos fazer por eles, o que é que vamos fazer e possíveis resultados. Assim, de uma forma muito vaga. E países que iríamos até...
Sim, claro, exatamente.
Pois... Não sei se ele mandou para a parede para ver se colava.
Pois.
Mas o que é certo é que ficou por ali. Foi só temos 500 euros para o SEO.
Pronto, lá está. Em relação a essa parte, e também isto posso partilhar contigo, falando na parte do SEO, é assim, que é uma área que eu gosto muito, mas vou ser honesto, eu tenho mesmo muita dificuldade na minha realidade de poder vender esse serviço.
É verdade.
Porque, assim, existe muita falta de informação nesse sentido no tecido empresarial. Ou seja, primeiro perceber como é que funciona, não é? Que isto é uma maratona, não é? Pronto, não estamos a falar de anúncios, mesmo os anúncios, não é?
Exatamente,
tipo hoje e amanhã já está aí um resultadão. Ou seja, sabemos que o SEO, isto é uma maratona e é preciso ter muita paciência, porque não vai ver resultados logo.
E em constante mudança.
Exatamente. Portanto, essa é logo uma, ou seja, tens que investir e tens que te esperar, pronto. E depois é exatamente ter a noção real do valor e do tempo que a pessoa coloca naquilo, as análises tem que fazer, etc. Pronto, isso é a minha dificuldade,
eu digo,
realmente.
Eu também te sinto, Tiago, ao longo destes anos todos é essa a minha grande dificuldade também. Até porque Portugal, pá, muito sinceramente, na minha opinião, atenção, igual, o digital, eu já nem falo do SEO, o digital ainda falta fazer muita coisa. Ainda estamos, estamos aqui a começar a dar os primeiros passos, digo eu. E não vejo grande evolução nos próximos tempos. Eu não vejo PMEs a apostarem, por exemplo, numa estratégia toda ela bem planeada de marketing digital. Não vejo isso, não se vê.
Pois.
Contratam uma pessoa a sair de um curso e depois essa pessoa tem que se arriscar sozinha. E as coisas não são assim.
Pronto, ou mesmo também, lá está, quando tu apresentas também tens essa experiência. Tu certamente tens mais experiência nesse campo, mas é o que eu estou a dizer, na proposta de valor, ou às vezes quando pedem, precisamos disto, disto, disto. Tu apresentas a proposta de valor, pronto, né? Olham para o valor, estão a pedir. Estamos a falar de uma estratégia total, vá, digamos assim. Eu, na minha qualidade de T-Shape, e como também trabalho com micro e pequenas empresas, pois eu sei a realidade dessas empresas. E muitas das vezes nós apresentamos um valor de uma forma geral com várias vertentes. E em alguns casos, por vezes, não fechamos porque a empresa ou não tem a noção ainda do que é a realidade, etc. Depois também acham que podem dar um tiro, sei lá, ok, vou só fazer aqui anúncios aqui durante um mês a ver o que é que isto dá. Isto também não é assim. Pronto.
Também não é assim, exatamente. O digital não é nada assim. E então os anúncios cada vez mais, já não é só colocá-los online, já estamos a receber clientes.
Não, isso.
É melhor do que eu até nos anúncios. E queria só abordar uma questão, mas que agora falhou, agora foi. Eu costumo dizer aos meus clientes, em jeito de brincadeira, quando estou a explicar, costumo dizer: vocês estão-nos a pagar por um serviço que não vão ver resultados nos próximos meses. Nos primeiros meses, aliás. E eles ficam assustados.
Pois.
Exatamente. É a realidade. Se trabalharem connosco, ou forem trabalhar com outras agências ou profissionais, é isto que vocês vão ter. É exatamente igual.
Claro.
Ou seja, vão-nos pagar os primeiros meses e não vão ver absolutamente resultados nenhuns. Pronto, e depois, claro, tento compensar isto com exemplos de clientes que fizemos, resultados obtidos.
Já estudos de caso, exatamente.
Pelo menos já fica ali com. Ou seja, afinal, isto não é assim tão simples, não é assim tão fácil. E se ele me está a dizer isto, se os outros prometerem que vão conseguir, alguma coisa se passa aqui. E depois eles tentam ver o que é que está errado. E depois o nosso mercado também, aquilo que eu tenho sentido cada vez mais, está totalmente queimado. Queimadinho. Ou seja, sempre clientes que dizem que tiveram com agências ou profissionais, gastaram milhares de euros que não resultou, por diversos motivos, não sei se é verdade ou mentira.
Pois.
Nem quero saber, que não resulta. Já vêm queimados, já não acreditam em ninguém, já não acreditam em serviços, já não querem saber, ficam desorientados, não sabem muito bem se são de contratar e me colocar na empresa pessoas ou se vão tirar formações.
Exatamente.
E depois ouço coisas como, por exemplo, criar um website é a mesma coisa que nós irmos, o preço de criar um website é o preço de um jantar de uma mariscada à noite.
Pois não. Aliás, já que também falas nisso, é assim, ainda hoje em dia vê-se que vejo clientes que analisam, etc., né, websites que não têm o básico, um analítico instalado, não tem um tag manager, pronto, utilizar para a questão dos anúncios, etc. Mas pronto, já estou a falar do Google Analytics. Eu pergunto assim, então, mas o que é que consegue medir aqui, não é? Mas estou a falar de sites que perguntam às vezes os valores que as empresas pagaram e pronto, e pagaram bem, não é uma coisinha aí que foi feita aí.
Então isto é de norte a sul, é geral, já estou a ver. Cá no norte há muito, Lisboa, na zona de Lisboa também, já estou a ver que no Algarve também deve ser a mesma situação.
Sim, isso acontece e mesmo esta situação do compliance, se está a cumprir as questões legais, há muito desconhecimento disso, não sabem nada disso, pronto. Mas é o que eu estou a dizer, eu não é que eu tenha que dizer como é que tem que estar o compliance, mas é assim, eu informo.
Alertas,
exatamente. Assim, a pessoa tem que. Veja aquilo que também, de acordo com a minha experiência nessa vertente, que a pessoa tem que ter. Claro que digo sempre que terá que validar com os jurídicos, pronto, aquelas partes. Mas há muita coisa que eu até, eu considero que é um básico. A pessoa, por exemplo, não ter já a questão do livro de reclamações já nem se pode pôr isso em causa, mas ainda se vê aí, por aí fora. E depois são as empresas que estão a levar uma multa e a pessoa que fez, eu só fiz aquilo, eu não tenho que com quem diz, eu não tenho que saber. Pronto. É aquela questão de aportar valor, que também é uma dos argumentos que eu também uso para os meus clientes, é essa parte. Assim, não me limito, ou mesmo só contrato, por exemplo, a parte de gestão de tráfego. Eu não me limito só a fazer anúncios. Eu limito-me a olhar para, sei lá, para o site do cliente e dar alertas ou outro tipo de situações, né? Não me limito só a fazer o meu serviço.
E é isso que o cliente valoriza. Ou seja, o cliente valoriza porque estamos a ajudar o cliente. Estamos a dar inputs que o cliente nunca ninguém lhes disse.
Sim,
sem dúvida. E é isso que eles querem e precisam atualmente. Os clientes precisam de ajuda, eles não sabem.
Sim, claro, claro.
Clientes vale a pena, porque há clientes que não vale a pena nós ajudarmos. Pronto.
Sim, também há situações de experiência que, ou seja, por muito mais esteja a dar isso, ou a pessoa não tem essa sensibilidade, pronto, mas também já havia essa vertente. E isso também, durante o meu trajeto, também me levou às vezes a pensar, epá, será que estou a fazer bem?
Pois.
Ou seja, isso também é uma coisa que aprendi durante este tempo todo, e é muito importante, são as provas tangíveis. Portanto, o ter aquele momento, apesar de fazer o acompanhamento assíncrono e tentar ter essa proximidade com os clientes, mas ter aquele momento da verdade. Está aqui os resultados, isto, isto melhoria assim, tens, ou seja, ter essa ligação, porque às vezes, mesmo eu senti isso, né? A pessoa não está dentro da área, etc., e tu não tiveres assim uma comunicação mais próxima ou o que seja, epá, será que está a fazer aquilo que eu estou a pagar para pedir?
Exatamente, pronto, é logo essa dúvida. E por esse motivo mesmo, Tiago, estás a tocar, que é extremamente importante este contacto. Pronto, isto somos nós que, pronto, fomos ganhando experiência ao longo dos anos. As agências de marketing digital, eu sei que está tudo, pá, está tudo a tremer. Porque somos pequeninos e não há espaço para todos e anda tudo à caça do mesmo. Toda a gente quer grandes clientes. O que é que as agências fazem? Muito bem, não estou a dizer que está errado. Accounts. Ou seja, metem lá pessoas a trabalhar o cliente. Por vezes pessoas não têm conhecimento absolutamente nenhum também de nada. Mas isso são outras questões. Ou seja, é uma pessoa fria que tenta dar o melhor, que está ali na agência. Ligado ao cliente. Mas o cliente... Isto é feedback que tem sentido, ok? Mas o cliente sabe que aquela... Porque o cliente também não é burro. E estamos a falar de pessoas também com alguma experiência, o cliente vai percebendo que aquela pessoa simplesmente é a ponte de ligação. E não adianta mais... Ou seja, as conversas acabam por... Ou os meetings acabam por não darem nada. E o cliente começa a perceber isso. O cliente quer é alguém que lhes diga, olha, tenho que fazer isto por causa disto e disto e disto. Não é? Um local está ok, nós vamos ver com os profissionais aqui da equipa, blá, blá, blá.
Pois.
Ou seja, e esta ponte... Tenho sentido muito feedback de ex-clientes e novos clientes que me entram, que com as agências é complicado trabalhar com agências exatamente por causa deste motivo. Ou seja, não estou a dizer que os accounts é problemático. Não, não é nada problemático, e tem que se trabalhar assim. Mas, ou seja, eles notam, os clientes acabam por sentir essa falta de dedicação. Porque do outro lado é apenas uma pessoa que está a fazer a ponte, nada mais que isso.
Pois,
é paga para estar ali a fazer a ponte entre o cliente e a equipa de gestores de tráfego, ou de e-mail marketing, do que quer que seja. Também sinto um bocadinho isso. Ou seja, isto para resumir, digo eu, e mudarmos até de assunto, isto ainda aqui há muita coisa que precisamos de melhorar cá em Portugal, no digital, muita, muita coisa. E principalmente, Iago, na minha opinião, é o mindset dos empresários. Eles têm que começar a frequentar formações, eventos ligados ao digital... Epá, online, seja 10 minutos por dia, veja um vídeo do YouTube.
E eu vejo essa diferença de quem tem essa já literacia, já tem esse conhecimento, percebem melhor e compreendem. Que, e
tomam melhores decisões até.
Sim, tomam melhores decisões e sabem que há coisas que é preciso ter paciência, do que propriamente quando não há essa preocupação. Ou seja, por desconhecimento, né? Ou porque pronto, a pessoa não quer muito saber, né?
É o mundo desconhecido para todos, e para essas pessoas que não estão habituadas que de repente é o digital, não é? Que lhes está a dar negócio, a trazer clientes, pá, eles têm que acreditar em alguém. Mas pá, não custa nada ir a um evento gratuito, tantos eventos gratuitos, seja online, seja offline. Pá,
por acaso partilharam comigo há pouco tempo uma frase que concordo, que o marketing digital não é uma dieta, é que se faz uma vez e pronto. Portanto, isto é o marketing digital, é uma coisa, é um estilo, é um modo de vida. A pessoa disse mesmo isso. E mesmo na parte dos empresários, portanto, ter pelo menos aquela parte de conhecimento que estão a olhar para qualquer coisa e conseguem perceber e tomar melhores decisões também, como estás a falar, do que nós às vezes aqui a fazer esse esforço e a mostrar coisas, mas se a pessoa... É verdade. E principalmente é isso, no SEO, se não houver isso, muito difícil mesmo que a pessoa... se calhar daqui a duas semanas, então ainda não estou no primeiro lugar do Google, mas o que é que se passa aqui?
Pronto, isso é um dos meus primeiros alertas antes de começar a trabalhar com alguém, não prometemos posições, mas pronto, isso são outras coisas. Tiago, agora mudando um bocadinho de assunto, sei que tens o teu website tiagonis.pt, depois eu vou meter aqui no vídeo, no meu canal do YouTube, vou meter lá na descrição, vou meter o teu site. Para quem nos estiver a ouvir no meu podcast, tiagonis.pt, se não estou em erro, .pt, certo?
Sim, exatamente.
Ou seja, no fundo é a tua marca e é aí que tu prestas os serviços, certo? É isto que tu mostras ao cliente.
Sim, sim.
Diz-me só uma coisa, porquê postar no tiagonis.pt e não, por exemplo, sei lá, create more leads, por exemplo, .pt?
Assim, foi na altura quando fiz a minha transição, ou seja, daquilo que eu também analisei, percebi que por esse caminho, digamos, pela minha personal brand, digamos assim, eu próprio a dar a cara e a marca pessoal, que conseguiria desenvolver melhor nessa parte do que sendo uma empresa. Uma marca que não tem nada a ver com o meu nome ou com a minha cara, etc. Embora tenha outra marca, mas não estou a utilizar, que foi criada recentemente há pouco tempo, mais numa vertente vai da empresa, que é, apesar de ter o meu nome, mas é nicho digital, ainda não estou a utilizar nada disso, portanto
é engraçado.
tiagonis.pt e é a minha cara e mesmo, portanto, a minha, digamos, pegada digital, portanto, é toda à volta da minha marca, o meu nome, não é? Pronto.
Ok, eu também optei por separar coisas e criei miguelbrandão.com para lá está, para tentar já começar e perceber, vender algumas formações e entrar, pronto, tentar testar ali muitas coisas para ver se funciona. Pronto, para separar um bocadinho a formação, digamos assim, dos serviços.
Tu no teu caso tens a marca, o SEO Labs, não é? Mas sim, se calhar muito trabalho ou clientes do SEO Labs vêm pelo Miguel Brandão.
Pelo meu nome, exatamente.
Pronto, exatamente, é isso.
Mas eu quis separar, relativamente um ano, dois anos, quis separar, aliás, agora mais a sério, quis separar porque acho que realmente faz, pronto, acho eu que faz mais
sentido. Eu também acho que, ou seja, numa vertente em que nós depois temos a nossa marca pessoal mais madura. Então, por exemplo, poder ter, então, como tens, a marca SEO Labs, ok, a empresa SEO Labs, pronto, acho que por essa vertente sim, do que o inverso.
Eu acho, fiz o contrário. E na altura até posso partilhar isto. Na altura, quando pensei no SEO Labs, eu disse, eu tenho, para conseguir posicionar serviços de SEO, eu tenho que ter a palavra SEO no domínio. Tem que estar lá a palavra SEO.
Pois, para ser logo.
Assim foi. Sim, exatamente. Pois. E foi na altura que pensei. Só que depois, entretanto, isto não havia nada ainda muito da marca pessoal. Ainda não havia assim muita força nas marcas pessoais no digital. E fui percebendo que realmente fazia sentido ter uma marca pessoal. Miguel Brandão, pronto. Ok, Tiago, já estamos pronto, um bocadinho já passámos uma hora. Só mais duas perguntinhas.
Ok.
Próximos meses, queres estar a fazer barriga para o ar aí no Algarve ou queres ter mais clientes, trabalhar mais, ou queres ter menos tempo, queres ter mais tempo para ti e se calhar com os mesmos clientes? Não sei se me fiz entender.
Sim. Assim, estou a pensar criar infoprodutos, neste caso curso, não é? Portanto, irei de mais também me dedicar um pouco a essa vertente. Poder aqui também separar aqui algumas coisas na vertente de clientes. E sim, ainda estou a aceitar clientes, mas vou já só focar-me realmente num projeto que tenha interesse mesmo, que tenha gosto nesse fazer crescer esse projeto e não propriamente estar a captar mais cliente por cliente, não nesse sentido, portanto passa muito por essa parte.
Ou seja, ter mais tempo para ti, para a família e
é assim,
trabalhar aquilo que tu queres trabalhar e que achas que vale a pena. Não.
Sim, exatamente, ou seja, começar a separar um pouco melhor nesse sentido, porque é assim, mas faz parte de nós, e é importante, e também deixo esse conselho às pessoas, que quem está a iniciar, ou seja, que é importante meter as mãos em várias coisas, etc., e depois, não tanto que também vejo a preocupação de muitos quererem logo enverdar, sou especialista daquilo, mas depois não experimentam várias áreas. Acho que é importante experimentar, mesmo para ter essa visão, que é o que eu estou pronto a tentar afunilar aqui um bocadinho mais algumas coisas, que acho que faz parte.
Ok, pronto, já era também uma das perguntas dos próximos projetos, já vi que vais entrar nessa, vais começar a pensar seriamente na questão da formação online, nos lançamentos, etc. E para fechar, Tiago, desses livros todos aí atrás, qual é que tu recomendas? Só um. Esses livros que tu tens atrás de ti, que eu estou a ver aqui, qual é que tu recomendas?
É assim, posso recomendar um livro do Tony Robbins, de Desperta ao Gigante Cá em Ti. Foi o livro que mudou completamente a minha vida. Posso...
Já ouvi alguns aí, já sei que já ouvi.
Onde é que ele está?
Já não sei, mas ainda há pouco
tempo. Por acaso, acho que ainda está aqui nesta prateleira.
Tem um Tony Robbins.
Tá, aqui, mas, é este, é outro. Pronto, tenho aqui outro, pronto, poderá ser também, é dentro da mesma onda, que é o Poder Sem Limites.
Ok, também vou.
Mas pronto, o Desperta o Gigante Cá em Ti, é isso que ia partilhar, foi o livro que li sensivelmente há uns 12 anos, isso que mudou completamente o meu mindset e a minha perspectiva de vida, de tudo. Portanto, a partir desse livro, vieram estes livros todos que estão aqui atrás, pois, e mais outros que não estão aqui. Pronto,
pois. Ok, Tiago, partilha excelente. Pronto, quem nos estiver a ver e ouvir, já sabem, do Tony Roberts, Desperta o Gigante Que Há em Ti. Eu sei que neste exato momento a malta portuguesa está num evento do Tony Roberts, não estou a ir, está a ver, não sei, ou é uma
sim, ele neste momento está a haver um evento, sim,
qualquer, lá, não é?
sim, com o Tony Robbins, exatamente, sim.
Tenho visto imagens, ok. Bom, Tiago, vamos fechar então, olha, muito, sim, muito obrigado.
Eu agradeço também muito o teu convite, pá, obrigado, gostei muito.
O que é que eu quero dizer? Sigam o Tiago, o trabalho do Tiago, tiagonicho.pt, conversem com o Tiago, chateiem o Tiago, mas têm que pagar, como é óbvio. Não, o Tiago é um bocadinho, acho que parece-me ser um bocadinho como eu, pá, respondes a perguntas sem dizer ok,
sim,
não respondo,
sim.
Mas tenho aqui meia hora de consultoria ou uma hora de consultoria e custa X. Há muita malta que faz isso. Já tem o Tiago, se tiverem dúvidas, perguntem, contratem o Tiago para serviços do Tiago. Já tem muita experiência do marketing digital. Eu vi-me um bocadinho aqui a história do Tiago Nicho, do Algarve.
É do Algarve, exatamente, estou no Algarve.
Empreendedores e bons profissionais digital, não é só de Lisboa para cima. Portanto, sigam-no, explorem tudo o trabalho do Tiago e contratem o trabalho ou falem com ele simplesmente. Ok? Obrigado.
Obrigado uma vez mais, Miguel.
Um grande abraço e vemo-nos por aí.
Okay? Sim, sim.
Não desligues.
Um abraço.
Não desligues.
Ok.